A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Passada mais uma semana, estamos de volta para trazer mais um médico de família. Continua a estar na presença e na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, bem-vinda!
Obrigada, mais uma vez, é um prazer, mais uma semana, estar aqui contigo, com os ouvintes que se prestam a ouvir o nosso programa.
Aos programas atrás falámos de alergias, falámos de
intolerâncias alimentares,
mas decidiste no programa de hoje falar da doença celíaca, que é um bocadinho voltar atrás.
Não é voltar atrás, é uma doença um bocadinho diferente. É uma doença crónica, autoimune, ou seja, é o nosso próprio sistema imunitário que atua contra as células do nosso próprio organismo e que se caracteriza por intolerância a um componente específico. Que é o glúten, não é?
E consequente... Que é o mais comum, não é? Nas intolerâncias.
E neste caso, caracteriza-se também, portanto, a nível intestinal, por alterações do revestimento interno do intestino delgado, que são as vilosidades intestinais, que todos nós na escola... Estudámos um bocadinho de anatomia e fisiologia. E o intestino delgado, na sua face interna, é constituído pelas chamadas vilosidades. É como se fosse assim umas saliências, umas ondas, para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes do intestino para a corrente sanguínea. E essas vilosidades, pelo processo, se a pessoa continuar a ingerir glúten, quem tem o problema de doença celíaca, começam a ficar atrofiadas mesmo. O que é o glúten? O glúten é um conjunto de proteínas que se encontra em alguns cereais, os mais utilizados em Portugal, como o trigo, a cevada, o centeio e, por vezes, na aveia. Lá mais para o fim já falo porquê por vezes na aveia. É o fator principal de indução, então, desta doença celíaca e que vai desencadear a resposta inflamatória do intestino delgado, mediada pelo sistema imunitário, originando a... progressiva destruição desta camada interna do intestino, com atrofia das tais vilosidades intestinais, levando assim à diminuição da capacidade de absorção dos nutrientes, que é os nutrientes passarem do intestino para a corrente sanguínea. A eliminação do glúten da alimentação permite ao intestino regenerar por completo. Se a pessoa que descobre que tem doença celíaca deixar de ingerir glúten, a mucosa intestinal recupera por completo. Contudo, se voltar a ingerir glúten, a inflamação regressa.
Retorna, claro.
E os sintomas reaparecem. Esta doença pode surgir ou manifestar-se em qualquer idade, desde que o glúten já tenha sido introduzido na alimentação. Claro que os bebés pequeninos, não é, até aos 4, 6 meses, não ingerem glúten porque têm a sua alimentação à base do leite, seja leite materno, leite adaptado ou misto, aleitamento misto. Mas depois dessa idade, a partir dos 4, 6 meses, com a introdução dos alimentos sólidos, nós passamos a ter a ingestão de glúten e, após essa introdução, pode surgir então as manifestações da doença celíaca nos bebés. Mas, cada vez mais, é mais frequente a doença manifestar-se só na idade adulta.
Muito bem. Cláudia, desculpa interromper-te. Só para tentar perceber... Aqui tu consideras e é chamada esta doença celíaca uma doença. Ela destrinse de alguma forma daquilo que são as alergias e de que é a intolerância, mas comumente nós ouvimos as pessoas dizer eu sou alérgico ao glúten. Qual é a diferença? Porquê é que nesta forma muito concreta é considerada uma doença? Não uma intolerância e não uma alergia?
Como já vimos no outro programa, as alergias e intolerâncias manifestam-se de determinada maneira e não são propriamente doenças, são distúrbios. Alimentares. Na doença celíaca existe mesmo alterações da mucosa do intestino, que reage com o processo inflamatório, mediada, como já vimos, pelo sistema imunitário, por causa da ingestão do glúten. É diferente.
Porque se mantém, ou seja, se a pessoa continuar a ingerir,
é uma doença crónica.
Crónica que se vai manter.
Exatamente. Exatamente. Importante, dentro do que estás a dizer, dizer que doença celíaca não é a mesma coisa, como já tu referiste, que alergia ao glúten. Na alergia ao trigo ou ao glúten, os sintomas começam minutos a horas após a ingestão do trigo e podem incluir manifestações até de alergia grave, como nós já vimos, que é a anafilaxia, a dificuldade respiratória, a tosse, o inchaço da boca e da língua. Isso é alergia.
Acaba até por ter uma manifestação mais grave do que propriamente a doença celíaca.
E é rápido, exatamente. É doença celíaca, ingestão de glúten ao longo do tempo, vai dando as manifestações que eu já lá vou explicar quais são, e estas alterações mesmo na mucosa do intestino. Também é importante distinguir doença celíaca de sensibilidade ao glúten. É um bocadinho diferente, não celíaca. E hoje em dia nós temos... agora eu penso que já nem tanto. Na moda, sobretudo com a internet, muita gente achava que era intolerante ao glúten e deixava de ingerir glúten. Isso é diferente. Geralmente os sintomas, como a dor, o inchaço abdominal, entre outros, começam algumas horas ou dias após a ingestão do glúten. Aí é uma sensibilidade ao glúten, não é uma doença celíaca. Vemos aqui que são diferentes, não é? Estatisticamente, esta doença na Europa ocorre aproximadamente em 1% da população. Relativamente ao nosso país, o estudo mais recente foi realizado em 2018 e teve uma estimativa equivalente à da Europa, 1%. Portanto, uma em cada 100 pessoas em Portugal tem doença celíaca. No entanto, pensa-se que é uma doença subdiagnosticada, porque em Portugal só existem cerca de 15 mil celíacos diagnosticados. Ou seja, existem muitos que não o sabem, que não têm desse diagnóstico. Cerca de 85 mil a 100 mil celíacos por diagnosticar em Portugal, mediante esta estatística.
Claro.
Sim, sim. Sabe-se que também é mais frequente nas senhoras, no sexo feminino, numa relação de 3 para 1. Muito mais, portanto, em doentes celíacos, 2/3 são mulheres. Existem, sabe-se que existem grupos de risco. Pessoas que podem ter maior probabilidade de vir a ter esta doença. Ah. Nomeadamente, pessoas que tenham familiares diretos, pais ou irmãos com doença celíaca.
Portanto, há uma grande prevalência em termos genéticos. Sim.
Sim. E pessoas que já tenham diabetes tipo 1, que tenham problema de inflamação da tireoide, uma tireoidite autoimune, que tenham uma doença inflamatória crónica que envolve as articulações, como, por exemplo, a artrite idiopática juvenil, que existe uma inflamação do fígado também autoimune, ou pessoas que tenham algumas doenças genéticas, como a síndrome Down ou do Williams ou Turner. Sabe-se que são pessoas mais predispostas a vir a ter doença celíaca. Mas, contudo, é uma questão estatística, não quer dizer que venham
claro,
a ter.
Claro, claro.
Não é?
Sendo, enfim, destrinça das outras duas que mencionaste, das alergias, enfim, e das intolerâncias, como é que nós sabemos quais são os sintomas, quais são os sinais, como é que, até porque, pelos números de pessoas que a têm sem saber, dá para perceber que ela pode passar meio despercebida, não é?
É verdade, é verdade. Apesar destes cereais, nomeadamente o trigo, ser de alta ingestão em Portugal, de alta utilização, basta ver o pão, não é? O pão e as massas em geral. Algumas pessoas podem desenvolver os sintomas na infância, mas outras não desenvolvem sintomas da doença celíaca até a idade adulta. E a gravidade dos sintomas depende de quanto o intestino delgado for afetado. Portanto, isto é muito variável também. O mais frequente são as náuseas e os vómitos. Vou aqui tentar explicar um bocadinho mais. Náusea é sentir vontade de vomitar. O vómito é expelir mesmo alimentos através da boca.
Claro.
A fraqueza e a perda de apetite. Claro que isto é muito inespecífico. Pode ser por muitas coisas. Diarreia, geralmente com fezes de aparência gordurosa. A anemia, especificamente chamada ferropénica, que é anemia por falta de ferro e resistente à terapêutica com ferro oral. As feridas na boca e a língua inflamada, chamada estomatite aftosa recorrente, que é difícil de tratar e curar. A doença dos ossos chamada osteoporose, que já aqui falámos noutro programa, em que os ossos ficam mais fragilizados, com maior risco de fratura. E depois, num caso mais raro, erupções na pele, dolorosas, com comichão, e faz mesmo pequenas bolhas. É um quadro clínico, no seu conjunto, é chamado de dermatite herpetiforme, porque as lesões parecem as dos herpes, que fazem as bolhas. E nos homens, tanto nos homens como nas mulheres, esta doença pode manifestar-se por problemas de fertilidade, dificuldade em engravidar. Dentro de tudo isto, vejam que tudo isto é um bocado inespecífico, não é? Existem também alguns sintomas clássicos nas crianças, que é a diarreia, que pode cursar também, em vez de diarreia, o oposto, que é a obstipação. A flatulência.
Ainda por cima, pode ser uma coisa e o seu oposto. Fantástico.
Exatamente. A distensão abdominal. as cólicas abdominais, o emagrecimento, a criança parece estar desnutrida, apesar de comer, parece que não aumenta de peso, e levam ao atraso do crescimento. Isto vê-se nos bebés celíacos de pequeninos, de meses, ainda antes de um ano. Existem também sintomas mais atípicos nos adultos, todos aqueles que eu estive a referir. Alguns deles não são assim tão comuns, como a anemia, é rara, e aquelas lesões cutâneas, a dermatite herpetiforme também é mais raro, é atípico, mas pode acontecer, assim como a estomatite aftosa. Podem surgir alterações mesmo psiquiátricas e neurológicas. Porquê? Isto explica-se tudo um bocadinho, porque o intestino, ao ficar doente, deixa de haver absorção dos nutrientes.
Deixa de haver outras carências
okay. que se manifestam nisto, na osteoporose, na anemia porque não é absorvido o ferro, na estomatite não são absorvidas as vitaminas, alterações até na função da tiroide, das alterações das análises do fígado e até alterações na dentição definitiva, porque o cálcio também não é absorvido.
Oh, exato.
Porque faltam outros, portanto, são consequências do intestino não estar a cumprir bem a sua função de utilizar os nutrientes que lá chegam.
Sendo
não é?
A doença mais silenciosa, essas consequências acabam por surgir
aparecer.
E, enfim, despoletar depois o...
Porque o diagnóstico, como vemos, os sintomas são muito genéricos, o diagnóstico pode demorar meses e, em alguns casos, anos.
Até porque, imagino, como ainda por cima a doença surgir de uma forma mais tardia, com o avançar da idade, a pessoa, sendo uma coisa que a pessoa sempre comeu, ela não vai desconfiar de algo que nunca lhe trouxe problemas, não é?
Uhum.
Então, como é que surge o diagnóstico? Uhum. Como é que se percebe? Enfim, como é que se chega lá?
Como sempre em todas as doenças, é importante o que nós chamamos a história clínica. Tentar perceber as queixas da pessoa, a história familiar no passado, dos seus familiares, sobretudo os diretos. Depois existem análises que se podem fazer. Ao sangue, a presença de, como já vimos, é uma doença autoimune, é o próprio corpo criando anticorpos para determinadas substâncias, por
então,
assim dizer.
Então eles vão surgir, vão
então
aparecer.
Vamos pesquisar no sangue esses anticorpos, são análises específicas, nomeadamente antigliadina, antitransglutaminase e antiendomísio. É assim uns palavrões, mas são específicos que podem ser pesquisados.
Que aqui, neste caso, a sua doutora terá que saber, nós não temos que nos preocupar com isso.
Exatamente.
Temos é que fazer as análises.
Também pode ser necessário um exame mais complicado, que é a biópsia mesmo ao intestino.
Para ver como é que está.
Através da endoscopia, claro. Digestiva alta, como nós sabemos. Eu vou também dar aqui um bocadinho, uma explicação, um parênteses. Nós temos duas formas de endoscopia, a endoscopia digestiva alta e a baixa. A alta é a que dá para ver desde a boca até ao estômago e à parte inicial do intestino delgado, que é o duodeno. A baixa é a introdução do endoscópio através do ânus, dá para ver tudo o que é o intestino grosso, o cólon, as suas diversas fases, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e depois o reto. Vemos aqui que temos entre o estômago e o intestino grosso, falta o intestino delgado. Então, normalmente as biópsias são feitas através da endoscopia digestiva alta da fase inicial do intestino delgado, que é o duodeno. E, na maior parte das vezes, é necessária a biópsia para confirmar o diagnóstico. Claro que isto é feito, normalmente, sempre por gastroenterologistas, especialistas nesta área e ambiente, numa consulta hospitalar. Em alguns casos, podem ser úteis também testes genéticos,
claro,
para confirmar quando há dúvidas
claro.
Do diagnóstico, não é? O diagnóstico pode ser feito sem biópsia, por exemplo, nas crianças, mas isto são tudo coisas que só os médicos, como tu dizes, é que têm que saber, não é? No caso de terem os anticorpos anti-transglutaminase muito elevados, 10 vezes superior ao limite superior do normal, por exemplo. E terem anticorpos anti-endomísio positivos numa segunda amostra de sangue. Aí nas crianças já se tenta dispensar a biópsia, que é mais complicada
e
a realização.
E é mais invasiva, claro.
Exatamente.
Muito bem. Enfim, agora, Cláudia, enfim, neste momento... sendo uma doença também muito específica, mas seja como for, para o nosso conhecimento, já que a trazes, como é que é os tratamentos? Ou seja, já cá está instalada, descobrimos agora, depois de termos visitado o nosso médico de família, até porque somos muito regulares, vamos lá sempre que é preciso, percebemos que já havia algumas coisas, foi feito o teste, já cá está, o que fazer?
Uhum. Aproveito antes de dizer propriamente o tratamento, pegando em algo que tu disseste aí, Daniel, que é visitar o médico de família. O médico de família pode ter suspeitas, pode pedir aqueles exames sorológicos, mas realmente já a biópsia e outros estudos genéticos têm que ser feitos em ambiente hospitalar. Normalmente, se o médico de família desconfia ou já tem um diagnóstico, o utente é referenciado para uma consulta da especialidade hospitalar. O tratamento, como é fácil de deduzir, começa logo, prático, básico, tirar o glúten da dieta alimentar, não é?
que por si só, a médio e longo prazo, já resolveria o problema. Vamos agora é tratar dos sintomas, não é?
É, exatamente. Normalmente o tratamento passa exclusivamente por isto, dieta sem glúten, mas é para toda a vida, porque como nós já vimos, a pessoa até pode deixar o glúten durante umas semanas, uns meses, a mucosa regenera, recupera, mas se ingerir glúten novamente, passa a ter novamente a inflamação do intestino, não é? Não pode, resumindo, ingerir alimentos que contenham nada derivados do trigo, da cevada, do centeio e da aveia, em alguns casos, já lá vou. Mas este tratamento, esta evicção do glúten, só deve ser iniciado quando houver confirmação do diagnóstico, que na maioria dos casos, como já vimos, exige a tal biópsia intestinal. Normalmente a resposta à dieta sem glúten é rápida, a pessoa nota logo o alívio dos sintomas gerais. Como vimos, a superfície do intestino delgado passa a recuperar a sua função de absorção dos nutrientes. Mas atenção, o glúten é muito utilizado na nossa dieta, em muitos produtos que estão no supermercado. Importante ler os rótulos. Hoje em dia, faz parte da legislação em Portugal, os rótulos têm que ter se está livre de glúten ou não.
Sim, é verdade. Ou seja, a que tal moda que tu mencionavas no início do programa levou a que, enfim, houvesse essa preocupação. E não só, infelizmente, a doença celíaca já é algo muito comum, infelizmente, né, como mostraste na estatística, e portanto há essa preocupação, mas também já há muita informação.
Sim, sim, sim. E existem até nos supermercados zonas específicas que vendem esse tipo de alimentos. Mesmo nas outras secções, ler sempre os rótulos, tem que estar livre de glúten. Claro que se a pessoa ingerir pequenas quantidades de glúten, não vai ter de imediato logo sintomas, não é? Mas vai lesar aquela mucosa intestinal, aumentando o risco. Se aquilo for contínuo, ou seja, a pessoa hoje faz uma extravagância, abre uma exceção, daqui a uma semana novamente uma exceção, as estatísticas dizem que esta inflamação contínua aumenta o risco de cancro do aparelho digestivo. Desde a faringe, o esófago, o carcinoma do intestino delgado e até linfomas de Hodgkin.
Se não estava a prestar atenção até aqui, agora, por favor, é muito bom prestar atenção.
E aumenta o risco de outras doenças autoimunes, alterações, como já vimos, tudo o que seja depois da má absorção do metabolismo ósseo, problemas relacionados com a fertilidade, alterações neurológicas e psiquiátricas, aqueles outros sintomas mais atípicos do adulto. Razões, claro, que são mais que suficientes para todos aqueles que têm este problema de saúde para que a dieta seja cumprida de forma rigorosa. Não existe, até à data, tratamento farmacológico, ou seja, com medicamentos, com fármacos que se compram na farmácia. É igualmente importantíssimo ter uma dieta, uma alimentação completa, variada e equilibrada para fornecer todos os nutrientes. Porque às vezes as pessoas, quando têm algum problema com determinados nutrientes, têm a tendência a tirar muitas outras coisas. Importante tirar só o glúten, para que depois não tenha uma dieta demasiado restritiva e venha a ter realmente problemas nutricionais noutras áreas.
Corrijo-me se eu estiver errado. Numa situação destas, que acaba por ter que ser uma atitude drástica, chamemos-lhe assim, porque tem que implicar mudança do estilo de vida, no estilo alimentar, e mesmo, porque não procurar um especialista,
um nutricionista,
para perceber o que é que pode fazer, as alternativas, o que deve fazer.
Eu posso aconselhar um site. Existe um site mesmo da Associação Portuguesa de Celíacos.
Olha, vês?
Que tem uma informação personalizada muito interessante sobre os alimentos permitidos, proibidos e perigosos. E tem até receitas e tudo. Está muito interessante.
Maravilha, vês? Está tudo feito, está tudo pensado.
Portanto, eu vou repetir, na Associação Portuguesa de Celíacos, podem consultar o local na net. Tem toda esta informação. Eles dividem realmente em três grupos de alimentos. Eles chamam os três P's.
Okay.
Alimentos permitidos, proibidos, porque é tudo com P's, e perigosos. Os permitidos são aqueles que naturalmente são isentos de glúten e por isso podem ser consumidos livremente pelos doentes celíacos. Inclui todos os alimentos hortícolas, frutas, laticínios, carne, pescados e ovos, leguminosas, gorduras e óleos. O grupo dos cereais e derivados, tubérculos, apesar de conter alimentos proibidos, inclui algumas alternativas naturalmente isentas de glúten. Alguns grãos, farinhas e amidos, como por exemplo o trigo sarraceno, o milho, quinoa, são os chamados pseudocereais. São mais recentes em Portugal, que não pertencem à família das gramíneas, por assim dizer, como os cereais, mas as suas sementes são utilizadas também na preparação de muitos produtos alimentares, tal como acontece com os cereais. O arroz também, a tapioca, a batata, entre outros, podem ser utilizados livremente. Os proibidos são os que contêm glúten na sua composição e, como tal, não podem ser ingeridos e devem ser substituídos pelos seus equivalentes sem glúten. Os perigosos são todos aqueles que são processados, ou seja, têm na sua composição diversos ingredientes e podem ou não conter glúten em maior ou menor quantidade. Analisar sempre o rótulo. Vou terminar aqui com um parênteses que eu penso que é muito importante sobre a aveia. Há esta dúvida. A aveia tem glúten ou não tem glúten? E já ouvi esta pergunta de várias pessoas. Normalmente, a aveia não tem glúten desde que seja de uma forma pura.
É o que ia dizer.
E os celíacos podem ingerir a aveia, desde que ela esteja certificada como isenta de glúten. Porquê? Porque estudos têm demonstrado que a aveia não tóxica para 95% dos celíacos, mas há um pequeno grupo, mesmo da pura, que sim, são 5%, que não a tolera. E nestes casos, que são poucos, 5%, há uma proteína da aveia, que é a avenina, que é considerada responsável por desencadear esta resposta imunitária semelhante ao glúten nestes 5% de doentes celíacos.
Ou seja, não é glúten, mas eu diria que...
São também sensíveis a uma outra proteína que está na aveia.
Exatamente.
Ou seja, é importante, logo após a confirmação do diagnóstico de doença celíaca, a adoção da dieta isenta de glúten e que a aveia não deve ser incluída, por causa deste perigo.
Exato.
E não esquecer que muitas vezes, como eu já disse, a aveia, é difícil arranjar aveia que esteja isenta de contaminação, porque no seu processo comercial de empacotamento, de processamento, são feitos vários cereais nos mesmos sítios e pode estar contaminada pelos outros cereais que têm glúten, por assim dizer. Não sei se foi clara.
Foste bastante clara. Imagina, não é propriamente um vírus, não é?
Essa
contaminação...
É pelo glúten que está no trigo, por exemplo. Se for empacotado nas mesmas máquinas onde passou o trigo.
Também tem algum trigo. Mas,
claro.
Mas estaremos a falar sempre de alguma coisa que seja diminuto. É suficiente para desencadear outra vez a doença celíaca? Percebeste o que eu estou a dizer?
É,
ou seja, imagina...
Já vimos que uma pequena quantidade é suficiente para desencadear a inflamação.
Muito bem.
Portanto... agora, claro que se a pessoa sabe que não é intolerante à tal avenina, pode ingerir aveia, desde que seja certificada como 100% pura. Porque a aveia é um cereal excelente, não é?
Não, e estamos a falar numa situação em que quem tem que procurar alternativas... Mais depressa se escasseiam os cereais, não é? Todos os poucos que existirem. Porque certamente haverá alternativas. As pessoas, muitas dessas pessoas acabam por fazer o seu pão em casa quando querem continuar a comer pão.
Sim, sim, sim.
São pessoas que o preparam em casa para ter a certeza que, enfim... Para já
que não está contaminado. E tem que comprar as farinhas puras.
Exatamente.
Há uns anos era mais difícil para os celíacos, pelo menos no nosso país. Atualmente já existem mais alternativas, mesmo à venda.
Sim, tens mais lojas, desculpa lá, enfim, a publicidade. Lojas como o Celeiro e similares estão mais prevalentes, ou seja, conseguimos encontrá-las mais. Antigamente, se queríamos ir ao Celeiro, não interessa onde a gente morava, tinha que ir a Lisboa, não é? Porque o Celeiro era lá. Hoje em dia, espera-me um caso, já existe a loja, enfim, já é mais fácil chegar a esse tipo de produtos. E, enfim, temos a internet hoje em dia, que também facilita tudo, e as coisas nos chegam a casa.
Para terminar mesmo, vou só chamar a atenção aqui a uma dúvida que algumas pessoas às vezes têm, é: então, e se eu tiver comprimidos que têm glúten? Ou se os produtos de cosmética tiverem glúten, não é? Atenção, isto é uma boa notícia para os celíacos. Na Europa existem, portanto, regulamentos que são postos em ação e que fiscalizam, por assim dizer, a produção, a distribuição de todos os medicamentos. E os celíacos podem, com segurança, tomar todos os medicamentos no mercado europeu. Porquê? Porque foi estabelecido legalmente na Europa um limite para o teor total de proteínas do amido de trigo presente nos medicamentos. Os medicamentos, para formar, seja comprimido, seja cápsula, seja qual for a forma, eles precisam da substância ativa e das outras substâncias que são chamados excipientes, que vão ajudar a aglomerar e a formar o comprimido ou a cápsula ou supositório, o que for. E é esses excipientes que podem ter amido de trigo. mas existe um limite legal que o teor máximo total de proteínas é de 0,3%. 3 mil, portanto, 3 mil partes por milhão, o que se correlaciona com um teor de glúten inferior a 100 partes por milhão. Ou seja, é ínfima, não gera, não cria problema nenhum.
Espera, então eu percebi mal, porque percebi que nos números que me deste era inferior a
3%. 0,3% de proteína da constituição do comprimido.
Já percebi.
Em termos, sim.
Não, tu disseste 0,3% e eu ouvi 3%. E depois, de repente...
0,3%.
Muito bem, foi eu que percebi mal.
Sim.
Ok. Desculpa, sim.
A quantidade máxima de glúten em medicamentos para uso oral é, por isso, limitada devido a esta lei que existe, uhum, e é inofensiva para o doente celíaco, levando em consideração a quantidade relativamente pequena dos medicamentos consumidos diariamente. Claro que a pessoa, claro, não vai comer... Um blister de comprimidos, não é? É considerando
problemas.
A toma habitual e prescrita pelo médico.
Se calhar a doença celíaca será o menos que se preocupasse de mudar a carteira toda. Mas falaste também em cosméticos.
Exatamente. Existe o perigo, às vezes as pessoas podem pensar, do contacto com a pele. Seja medicamentos, para creme, pomadas, gel, solução, seja produtos de higiene e cosméticos, estes não são um problema para os doentes com doença celíaca.
Enquanto não forem
mesmo
ingeridos.
Mesmo que contenham glúten. Porque o glúten apenas desencadeia aquela reação
no estômago, não é?
Em contacto direto com o intestino, quando ingerido através da via oral, via digestiva. Além disso, atenção, a pasta de dentes e os batons são sempre seguros também para celíacos, mesmo que contenham glúten, tendo em conta a quantidade muito pequena, os vestígios que possa ser ingerida destes produtos, não é?
Muito bem. Lembro que, se quiser saber mais sobre este assunto, também sobre alergias e intolerâncias, temos também os outros programas, há dois programas atrás, penso que é assim, disponíveis no nosso podcast. É só ir até lá em radiorcs.novotempo.pt e, neste caso concreto, ouvir o programa Médico Família. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa.
Até à próxima. Foi um prazer.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.